A gente volta a um tema que foi notícia ontem, não apenas aqui na Rádio Brasil Atual, como em todos os veículos de comunicação. Secretário Municipal da Cultura da gestão de João Dória, o André Sturm, numa reunião na segunda-feira com agentes culturais ligados a movimentos culturais da periferia, casas de cultura, ele acabou se descontrolando num momento de divergência e fez ameaças, disse que quebraria a cara desse agente cultural, depois ameaçou de despejo, já que este movimento, o Movimento Cultural Ermelino Matarazzo, ele funciona numa ocupação ali da Zona Leste. Depois ontem, claro, depois dessa imensa repercussão, evidentemente negativa, o Sturm veio a público, se desculpou, abre aspas, disse: peço desculpas por ter me exaltado, mas volto a dizer que a nossa vontade é parceirizar com coletivos que atuam em equipamentos culturais subutilizados, fecha aspas. E para a gente repercutir, continuar falando sobre este tema, está em contato conosco Aloísio Marino, pesquisador, gestor cultural, pesquisador na Universidade Federal do ABC, e tem vários trabalhos sobre a cultura justamente periférica, cultura na periferia. Bom dia, Aloísio.
Bom dia, tudo bom?
Tudo jóia com você?
Tudo certo, graças a Deus.
Aloísio, a primeira, eu acho que a gente pode começar com essa declaração no pedido de desculpa do André Sturm sobre essa tentativa de parcerizar. A gente sabe que na semana passada houve a publicação de uma carta aberta relativa ao VAI, semana retrasada, na verdade, né, no dia 17 de maio, contando esse processo de congelamento da verba cultural na cidade de São Paulo. Como que você avalia esse cenário todo? De fato, está havendo um desmonte desses equipamentos?
Uhum. Não é um caso que começa agora, né, com essa questão com a ocupação de Ermelino. Desde o início da gestão, né, no momento que há um congelamento de recursos, a área da cultura é a mais afetada. Né? E esse desmonte é um desmonte que afeta toda a cidade, e principalmente as regiões periféricas, que já têm um processo histórico, né, de falta de serviços, equipamentos e atividades culturais. Né? O Estado, a Prefeitura, historicamente, tem um déficit de atendimento nessas regiões. E com congelamento você agrava uma situação que já é complicada. Né? Então, desde o início da gestão, já se desenha um cenário aí de catástrofe para a cultura da cidade de São Paulo.
Aloísio, a gente acompanhou na própria declaração do Gustavo Soares, que é esse agente cultural ligado ao movimento cultural Ermelino Matarazzo. Eu sei como funcionam algumas casas de cultura, porque inclusive eu já atuei em uma na comunidade de Heliópolis, mas gostaria que você trouxesse para o nosso ouvinte explicar como são celebrados esses contratos, ou seja, o que é de praxe a contrapartida que o poder público pode dar para essa situação como a de Ermelino Matarazzo.
É bom dar um contexto, né?
Isso.
A experiência de Ermelino Matarazzo, ela é inovadora no campo da gestão pública.
Por quê?
Né? Porque, usualmente, a gestão das casas de cultura, ela é feita via gestão direta. Né? A prefeitura, a partir de alguns cargos públicos definidos, uma casa de cultura costuma ter um coordenador e um número pequeno de assistentes, faz a gestão do equipamento. Então, existem alguns recursos disponíveis específicos para programação, para manutenção da casa e o salário dessas pessoas que estão tocando, de certa forma, o dia a dia. Né? Então, uma gestão direta. Essa gestão direta, ela, é bom destacar, que ela tem custos muito elevados para a gestão. Né? E hoje, uma casa de cultura, que é uma questão que é pontual, é importante colocar aqui, ela gasta mais, por exemplo, com serviço de segurança e limpeza do que atividades culturais.
Nossa.
Você tem contratos super inchados na área de manutenção, limpeza, segurança, e o pior é que o trabalhador da ponta, né, ou segurança, a senhora ou o senhor da limpeza, eles ganham muito pouco. Eles são altamente precarizados e os contratos das empresas que terceirizam esse serviço são altamente inchados, né? Tanto que esses valores ultrapassam os valores de atividades culturais. Esse é um modelo de praxe de gestão de casas de cultura, a gestão direta. Né? A experiência de Ermelino, ela surge de uma ocupação que acontece em 2013, de um prédio que estava abandonado até então há 20 anos, funcionou antigamente a subprefeitura de Emelim, e é fruto de lutas aí de mais de duas décadas para a solicitação de um equipamento cultural que até então não existia na região. Em 2013, ocupam esse espaço, e em 2016, com muita pressão e alguns diálogos com a gestão passada, houve uma legitimação desse processo.
Legal.
E aí o movimento recebeu uma única parcela de R$100 mil para fazer reforma, compra de equipamentos e tocar as atividades culturais, oficinas, shows, saraus, intervenções, por um período de 6 meses. Até a matéria da Globo ontem coloca que eles recebiam 100 mil por bimestre, 100 mil a cada 6 meses, e que é uma falácia.
Tá.
Eles receberam uma única parcela, e hoje a ocupação tem uma dinâmica que nenhuma casa de cultura tem. Então é um modelo inovador, porque ele estabelece a parceria com o movimento, ele mantém a autonomia do movimento, e ele ainda é mais barato aos cofres públicos.
Sim.
Então ele traz só benefícios para a sociedade. Eu, sinceramente, não entendo a cabeça do gestor que quer acabar com um tipo de parceria como esse, ou colocar essa parceria como algo que simplesmente você só chancela com um documento, sendo que esse grupo já tem legitimidade.
Sim,
como
doutor.
O próprio secretário comentou, na fala dele.
Claro, claro, na discussão o próprio Gustavo corretamente colocou, ele falou, nós somos legitimados por quem nos consome, nos consome no sentido por quem participa, ou seja, a comunidade, que é direta, que está inclusa, Aloysio, para a gente encerrar, eu gostaria já aproveitar que você tem trabalhos sobre a cultura na periferia e é um tema que eu me interesso bastante, além dessa situação de gestão compartilhada, como você acabou de explicar, que é o caso de Ermelino Matarazzo, como que você avalia, por exemplo, o equipamento de cultura dos CEUs? Eles também são, o fortalecimento de equipamentos como esses também são importantes para a cultura periférica, ou você acha que o caminho é realmente celebrar cada vez mais parcerias como casas de cultura?
Eu acredito que tem que ser algo muito conectado.
Tá.
A rede de equipamentos, os espaços independentes, como os pontos de cultura, por exemplo, as ocupações culturais, você tem que ter uma conexão entre tudo isso. Infelizmente, a gestão pública tem muita dificuldade para articular com os agentes culturais, com os coletivos culturais que estão no território. Ou se trabalha na perspectiva de público, público-alvo, de política pública, ou pior, você trabalha na perspectiva de criminalização e de silenciamento desses atores, que é o que a gente vê se desenhando a partir da gestão atual. Hoje, pesquisadores, tanto aqui no Brasil como na Europa, deixam evidente que é fundamental trabalhar em parceria realmente com esses atores, não só no discurso, mas sim na prática. E como isso pode acontecer? Na gestão compartilhada de espaços, como em Emelino, na conformação de conselhos locais, na participação desses coletivos na gestão do território, pensando os equipamentos que já existem, intersecção com a política educacional. É bom deixar claro aos ouvintes que a gente tem um déficit gigantesco de equipamentos. A gente não tem o total de equipamentos culturais necessários para a nossa população. Então a gente tem que pensar em alternativas, porque o Estado também não tem condição de construir toda essa infraestrutura em uma gestão só.
Então,
parceria com esses coletivos que já têm espaços independentes, gestão compartilhada em pequenos espaços que estão abandonados, transformar as escolas em centros culturais com a participação desses atores, eu acho que é por aí. Ou a gente pensa realmente esses sujeitos como sujeitos políticos, e que tem muita contribuição para o desenvolvimento de uma cidade mais criativa, mais dinâmica, mais inclusiva, ou a gente caminha para retrocessos.
Tá certo. Aloysio Marino, pesquisador e gestor cultural, quero te agradecer muito a participação aqui na Rádio Brasil Atual e até uma próxima.
Ótimo, um abraço.
Um abraço.